Sejam bem-vindos ao Fever Pitch, cá estamos, semana de 5 de março, altura em que estamos a gravar, como sempre, à terça-feira, o episódio Domingo Desportivo com a atualidade desportiva futebolística do fim de semana e parece que aconteceu ali qualquer coisa de estranho no Dragão no fim de semana e por isso proponho hoje um episódio diferente, uma viagem que aviso já que pode ser traumática para benfiquistas que ainda não tenham recuperado da goleada do Dragão, e especialmente para as novas gerações de benfiquistas que não estão muito habituadas a lidar com estas coisas pontuais das goleadas do Benfica, mas acho que vale a pena dedicarmos este episódio à gênese desta goleada e perceber se foi apenas mais uma ou se há aqui um ponto de ligação. E digo-vos já para marcarem a data 2038. Já vou explicar o porquê e vamos falar então de goleadas do Benfica. Claro que vamos começar por esta, deste fim de semana. O Benfica foi ao Dragão defender a liderança e eu expliquei aqui bem explicadinho que desde o jogo com o Vitória o Benfica tinha perdido a tal almofada de conforto e a tal margem de erro e que poderia sair com o resultado do Dragão que comprometesse o título. Isso aconteceu, só que não foi só isso que aconteceu. Ou seja, objetivamente, o Benfica teria que fazer um resultado melhor no Dragão do que o Sporting lá mais para a frente e não perder mais nenhum jogo até ao fim. Ora, pelo meio, o Benfica teve então, desde a última vez que nos encontramos, aquela goleada com o Portimonense, ensaiando até um esquema tático para o ciclo de dois jogos, ou até de três, se quisermos juntar o da próxima quinta-feira com o Rangers, mais exigentes. E entre derby e clássico tivemos claramente um resultado preocupante, não só a nível de resultado, pelo menos num deles, mas também exibicional. Ou seja, passando ao de leve pelo derby da Taça, eu disse aqui, desvalorizei muito o jogo da Taça de Portugal, exatamente por isto que está a acontecer. O resultado ficou em 2-1 e agora só daqui a um mês é que voltará a haver jogo, ou seja, será um jogo já com uma componente completamente diferente, um contexto competitivo completamente diferente, não terá nada a ver com esta primeira mão, mas o resultado acabou por ser perigoso da maneira como o Benfica depois seguiu para o clássico. E explico porquê. Objetivamente o Benfica esteve uma hora atrás do Sporting. A primeira hora de jogo, ou seja, a primeira parte toda e o início da segunda parte, foi apenas e só futebol do Sporting. Foi um resultado curto até para o Sporting, fez um golo na primeira parte e outro na segunda a abrir, mas pelo meio ficou a dever a si próprio mais golos, porque acabou por não traduzir a superioridade futebolística no resultado. E isso, com o Benfica de Roger Schmidt, acaba por ser perigoso, porque a qualquer altura a equipa dá um clique, liga-se e volta ao jogo. Foi assim a última meia hora de Alvalade, e o Benfica saiu muito agarrado a um lance polémico que podia ter dado o 2-2, e dá-me ideia que, olhando então para a última meia hora e para esse lance do Di Maria que poderia ter dado o 2-2, o Benfica ignorou, ou quis ignorar, aquela primeira parte, ou aquela primeira hora de jogo, muitíssimo preocupante, em que o Benfica foi completamente dominado. Realmente, a boa notícia é que reagiu, mas parece-me que reagiu numa altura em que o Sporting também, enfim, já tinha construído um resultado positivo e se calhar também fisicamente não dava para ter o mesmo ritmo o jogo todo. Pois bem, o perigo de muitas vezes ignorarmos a parte má e agarrarmos à parte boa, ou agarrarmos à parte da revolta, que não resolve rigorosamente nada, porque o lance foi anulado na altura. Na altura pode haver revolta, claro, as pessoas podem mostrar os seus argumentos, mas passar 24 horas nisso não vai resolver nada, porque nunca vi nenhum árbitro 24 horas depois a dizer não, afinal o golo é validado e ficou 2-2. Não acontece. E ficou tudo muito preso a essa imagem. E talvez tenha dado ali uma falsa sensação de motivação e otimismo para o jogo do Dragão. Ora, o jogo do Dragão, um clássico, tudo levava a crer que o Benfica ia para lutar pelo resultado. O contexto e o ciclo sob a era de Roger Schmidt era animador, porque Roger Schmidt no ano passado tinha ido ao Dragão ganhar por 1-0. Este ano, e depois de ter perdido na reta final do campeonato passado em casa, mas sem colocar o campeonato em causa, acabou por vencer o campeonato, como sabe, mas respondeu a essa derrota na Luz depois com a conquista da Supertaça contra o Porto e uma vitória na primeira volta na Luz. Portanto, não era de todo expectável que o Benfica fosse goleado e humilhado no Dragão, porque isto tudo ainda acresce o facto de o Porto estar a viver, pelo menos na fase em que eu acompanho futebol, nos últimos 40 anos, o Porto estar a viver a fase mais delicada da sua existência, com desde logo o líder da claque detido, com tudo o que isso acarreta em termos de polémica, mediatismo, negativismo à volta do Porto, o Porto entrar num processo absolutamente inédito de eleições com um candidato forte a concorrer contra Pinto da Costa, enfim, tudo isto é uma novidade. Olhando para o plantel do Porto, não é nem de perto nem de longe o melhor Porto dos últimos anos, antes pelo contrário, é um Porto que vive muito do mérito de Sérgio Conceição manter vivo uma equipa de futebol, principalmente depois daquela vitória com o Arsenal para a Liga dos Campeões, mas olhamos para os nomes da equipa do Porto, enfim, não é aquele Porto entusiasmante e que mete respeito só de olhar para o 11. Talvez a prova maior disto foi eu ter ouvido alguém logo a seguir ao jogo a pergunta quem é que marcou o quinto golo e não conhecer o jogador em causa e ficar com um ar muito sério assim, mas esse jogador saiu da onde? Ou seja, não estamos a falar do Porto do Jardel, do Falcão e por aí fora. Como é que se chega a uma derrota tão pesada? Eu, simplificando isto, acho que a imprevisibilidade do Roger Schmidt andar a jogar, e quero aqui lembrar que houve uma altura da época em que o Roger Schmidt recorreu a três centrais por causa das lesões e tentou preparar o jogo na altura com o Sporting e com a Real Sociedade. Por exemplo, em Chaves, em que apresentou uma linha de 3 e percebia-se que aquilo não estava trabalhado, era impossível, porque não se pode trabalhar de uma semana para a outra uma linha de 3, porque até ali nunca tinha acontecido no reinado de Roger Schmidt. Essa ideia acabou mal em San Sebastián, onde ficou claramente a ideia que o Benfica podia ter levado uma derrota mais pesada, como esta que aconteceu neste domingo. Depois entrámos ali numa hesitação ou numa indefinição de Roger Schmidt abordar alguns jogos sem avançado, também não tem dado grande resultado. Estou-me a lembrar de Guimarães, onde eu acho sinceramente que o Benfica entregou o campeonato, eu disse-o aqui no podcast, nessa semana. Parece-me um erro olhar para o jogo de Guimarães e dizer o Benfica salvou aqui um ponto. Parece-me um erro, porque já estamos muito perto do final do campeonato. E aí foi quando o Benfica perdeu a sua autonomia pontual na classificação, e parece-me que, mais uma vez, a abordagem do Benfica a esse jogo foi tenebrosa. Portanto, acho que começa aí. Começou antes, não é aceitável que o Benfica perca pontos em casa com Casa Pia e Farense, disfarçou ganhando depois Clássico e Derby, mas aquele empate também a zero com o Moreirense fora. Não deixava nada bons sinais para o futuro. Finalmente, esse empate em Guimarães parece-me que expôs então a situação do Benfica na tabela. Podem-me dizer que ainda falta muitos jogos e que o Sporting não ganhou os jogos e por aí fora, mas isto tem tudo a ver com dinâmicas de título, com dinâmicas de campeão. E nesta altura, e já o disse há umas semanas, que o Sporting ficava a um empate de ser campeão, e esse empate seria no derby em casa. Isso é uma almofada de conforto muito grande que geralmente se traduz até depois em vitórias. Ora, parece-me que agora fica tudo mais claro, não é? Depois do clássico e do derby, fica tudo mais claro. Mas se no derby as coisas acabaram como acabaram, não é? Com polémica e houve até uma sensação de equilíbrio pela reação do Benfica e pela ponta final do jogo, no clássico, enfim, foi uma explosão interna com o Benfica a sair de estilhaçado completamente do dragão. Salva-se, como é costume nestas coisas, os adeptos que sacrificam para estar no dragão. Eu, nesse aspecto, até digo que o Benfica tem olhado e bem para o mercado internacional, com tantas inovações de marketing, com boas ideias tiradas até ou inspiradas noutros clubes internacionais. Uma das coisas que o Benfica poderia ter feito esta semana era ter dito aos adeptos que foram e pagaram um bilhete num domingo à noite e que chegaram a casa de madrugada para ir trabalhar na segunda-feira com uns 5-0 pesados para digerir, podia ter devolvido o preço dos bilhetes, podia ter devolvido, não digo em numerário, mas simbolicamente, podia ter posto na carteira virtual desses adeptos o valor do bilhete, como uma compensação simbólica, não tem nada a ver com o apagar do resultado, mas é um gesto que muitos clubes já fazem por essa Europa fora. Era só uma ideia, mas depois começo a pensar no caso que trouxe aqui há umas semanas de adeptos que na reboleira para o Estrela Benfica não entraram, ficaram com o bilhete na mão. Eu nunca mais ouvi nada sobre isso. Não sei se a Liga, se o Estrela, se o Benfica conseguiram devolver o dinheiro. Aí sim, absolutamente necessário, porque os adeptos compraram o seu bilhete e não conseguiram aceder ao recinto, e portanto fico aqui com dúvidas na maneira como isto é gerido. Depois, o facto do Benfica levar uma pesada derrota de 5-0 no Dragão perante um Porto, enfim, eu não vou dizer ligado à máquina, mas percebe-se que anda com muitas dificuldades, pelo menos até de lutar pelo título. Foi o Benfica que o colocou outra vez mais perto dessa possibilidade, ou pelo menos lutar pelo segundo lugar, aí já me parece mais real. Acaba por nos levar para a essência disto e perceber um pouco como é que estas coisas acontecem, um bocado mais longe do jogo em si. Eu continuo a dizer, e estava há um bocado a explicar, dentro da imprevisibilidade do Roger Schmidt, acho que o Sérgio Conceição percebeu como é que isto funciona, olhou para o jogo do Benfica em Alvalade e pensou: ok, entrou sem avançado de referência em Alvalade, acabou mesmo por perder, teve uma hora atrás da bola, aqui no Porto vai colocar um avançado. E colocou mesmo. Eu acho que tornou-se previsível a imprevisibilidade tática do Benfica, acho que passa um bocado por aí, da maneira como se prepara o jogo, e o Sérgio Conceição foi perentório disso, a dizer que trabalharam e que dá muito trabalho fazer golos de bola parada, tiveram uma hora a trabalhar até no dia do jogo, se bem percebi. E o Benfica acabou por aparecer variando estas duas maneiras de encarar os jogos, e as coisas realmente não correram bem porque torna-se mesmo previsível, mesmo para uma equipa do Porto que não tenha uma qualidade individual muito acima do Benfica, como já aconteceu noutras temporadas. E, portanto, a vitória do Porto acaba por ser natural perante um Benfica amorfo, mas a goleada é de todo inesperada, inaceitável e muito difícil de digerir. Agora, eu acho é que um clube como o Benfica tem que saber viver com isto. Estamos em 2024, somos todos adultos e isto faz parte do jogo e faz parte da história. Isto nem é novidade na história do Benfica. Por exemplo, há um ano o Liverpool ganhava por 7-0 ao Manchester United. O Manchester United não fechou as portas, continua a jogar. O clube Manchester United, no dia a seguir, não entrou em blackout. Quer dizer, nós temos que assumir que isto faz parte, é um risco, faz parte do jogo. É preciso saber ganhar, é preciso saber perder, e é preciso saber ultrapassar. Quanto mais pressa se assumir, encarar isto de frente e ultrapassar, acho que mais perto se fica de uma reação. Eu lembro quando o Jorge Jesus perdeu no Porto pelo mesmo resultado, depois até conseguiu uma série, salvo erro, 18 vitórias, porque o Benfica reagiu bem no jogo a seguir. Mas aqui o que está em causa, é que começa a haver aqui um parâmetro que parece mais complicado que propriamente as goleadas. É que há uma espécie de blackout no Benfica como reação a uma goleada por 5-0, e isso não me parece, não me parece que seja a solução. Por isso é que estamos aqui a falar de uma nota dolorosa, uma jornada negra para o Benfica, mas é preciso falar disto, sei lá, com, não é com a, é com a naturalidade de um resultado de mau que aparece e que no Benfica até aparece várias vezes, como vamos ver, e é tal viagem que a geração mais nova do Benfica se calhar não vai gostar. Quem não for do Benfica e segue o Fever Pitch vão estar deliciados esta semana, mas eu acho que isto é factual e não há muita volta a dar. Não vale a pena estarmos a fingir que não aconteceu nada, porque há um jogo na quinta-feira. O Benfica tem reais possibilidades de ultrapassar um Rangers na Europa. Se já não for campeão, como parece, claro que nesta altura já não será campeão, e uma vez que já está em desvantagem na meia-final da taça, se calhar vale a pena olhar com atenção para a Liga Europa e tentar potencializar todas as individualidades e todo o esforço financeiro que foi feito na construção deste plantel, e tentar motivar os craques do Benfica para uma boa caminhada europeia, digo eu. E isso passa muito por olharmos para o 5-0 do Porto, interpretarmos, falarmos sobre isso, fecharmos o assunto, passarmos à página seguinte e olharmos de frente e de cabeça levantada para o jogo com o Rangers. Agora, fingir que não aconteceu nada parece-me que não é a melhor maneira, e digo isto para qualquer adepto do Benfica. Portanto, vamos lá então à data 2038. Há aqui uma curiosidade que é a seguinte. A primeira vez, e eu falo no meu tempo de vida, não é? Em 50 anos tenho visto, sei lá, com atenção os últimos 40 do Benfica, já vou à luz, tive a felicidade de viver sempre muito perto já da luz, portanto vou à luz há muitos anos, e por isso convido-vos então a entrar nesta viagem começada em 1996. 18 de setembro de 1996, mais propriamente. Ora, num jogo que na altura não tinha grande importância, não tinha grande mediatismo, não era algo que fizesse parar o país, era mais uma nota de rodapé, jogava-se a segunda parte, a segunda mão da Supertaça Cândido Oliveira. Ou seja, era na altura o jogo entre o campeão e o vencedor da taça. E foi aqui, já o disse noutras alturas, que o Porto começou a construir a sua potência nacional de ganhar títulos e somar troféus. Aproveitou, a Supertaça é muito fácil de atirar para o museu, não é? E o Porto sempre levou, desde os anos 80, isto muito mais a sério que o Benfica, e isso traduz-se nos resultados. Ora bem, em 1996, depois de uma primeira mão equilibrada no Estádio das Antas, com 1-0, preparava-se então o Benfica, meio da semana, uma quarta-feira à noite, para receber o Porto e tentar dar então a volta a esse resultado. Que Benfica era este e que Porto era este em 1996? Pois bem, era um Benfica de uma nova era, treinado por Paulo Autuori, uma aposta de Damásio, um dos presidentes que mais mal fez ao Benfica naquele pós-verão quente de 93, como se devem lembrar, mas enfim, só para lembrar que era um Benfica presidido por Manuel Damásio. Aliás, esse Benfica de 1996-97, até posso partilhar com vocês, tinha como dirigentes Gaspar Ramos, Manuel Vilarinho e Tony como diretor desportivo, portanto, as referências estavam lá. E no, na equipa principal, a aposta tinha sido então Paulo Autuori para treinador, isto depois já da era de Arthur Jorge, que foi a grande aposta de Manuel Damásio. Ou seja, estamos em 96, já tinha passado o ano de 95, que foi uma tragédia para o Benfica, e portanto esperava-se aqui um novo capítulo. Nessa noite, o Porto aparece na luz, treinado por António Oliveira. E o Porto apresentou um 11 inesperado, e começamos até pelo banco, porque coloca no banco o Drulovic e Jardel. além do Rui Barros, já com o Rui Barros na altura, já com sem ser aquele jovem Rui Barros, mas pronto, uma referência. Mas reparem, Mário Jardel e Drulovic. Drulovic que fazia as assistências, Mário Jardel que marcava golos, começaram no banco. E, então, o 11 do Porto foi Wozniak, Lula, João Manuel Pinto, Jorge Costa, Fernando Mendes, Paulinho Santos, Edmilson, Zovic, Arnold Vettel, um austríaco, Sérgio Conceição e Arthur. Aqui começa a raiz, não é? O Sérgio Conceição já vivia estas noites em 96 e percebia a importância de superiorizar ao Benfica. Do lado do Benfica, calmamente, Paulo Autuori montou um 11 com Michel Pradome na baliza, Hélder e Bermúdez, Dimas, Jamir, Bruno Caires, Valdo, Calado, Luís Gustavo, Donizete e João Vieira Pinto e foi para jogo tentar então anular aquela desvantagem trazida da primeira mão. Ora, isto começou mal porque o Arthur, o brasileiro Arthur, logo aos 3 minutos fez 1-0 e colocou a eliminatória, a final a duas mãos, em 2-0. E, portanto, o Benfica passava a ter que marcar 2 golos. E quando o Benfica procurava, então, servir Donizete e João Pinto à procura de empatar o jogo e reentrar na, vamos chamar-lhe, eliminatória, o Edmilson, aos 43 minutos, faz 2-0 e vai assim para o intervalo, portanto 3-0 nos dois jogos, espero que está-se resolvido ao intervalo. Qual é que é aqui a novidade e onde é que começa esta gênese das goleadas? O António Oliveira conseguiu convencer os jogadores do Porto que não chegava, que apesar da competição ser pouco relevante na altura, como já expliquei, era uma ótima noite para desmoralizar ainda mais as hostes benfiquistas e fazer ali uma demonstração de força e deixar bem patente que o Porto estava não só para ganhar, mas para humilhar. E então a segunda parte foi inacreditável, porque começa com Jorge Costa aos 46 minutos a fazer o 3-0 e depois o Porto, em vez de tirar o pé, carregou com tudo. O Vettel marcou aos 57 e o Drulovic ainda marcou aos 85, porque o Oliveira ainda foi buscar ao banco o Rui Barros, o Jardel e o Drulovic, exatamente para tentarem fazer mais golos. Não foi para defender, como veem pelas substituições. Ou seja, é aqui que começa esta tendência do Porto de aproveitar as noites boas para colocar o pé e fazer a diferença, construindo resultados volumosos. Coisa que no Benfica, de uma forma misteriosa, em 4 décadas, eu nunca vi fazer ao Porto. Eu acho que nunca vi o Benfica marcar 4 golos ao Porto, posso estar esquecido, depois podem-me corrigir, mas assim de cabeça não me lembro. Eu lembro-me noites que as coisas estavam a correr bem, e depois o Benfica tira ao pé de uma maneira que eu não consigo explicar, ou o Porto consegue perceber que mesmo perdendo o jogo não pode sofrer mais golos, coisa que no Benfica, como se percebe, nem por isso acontece. Mas vale a pena andar ainda um bocadinho para trás, porque isto é 96, mas podemos voltar aqui ao ano, 10 anos antes, de 86, precisamente também numa supertaça, desta vez na segunda mão também, numa noite também de quarta-feira, 26 de novembro de 1986, vale a pena chegar aqui porque talvez tenha sido aqui a primeira vez que o Porto, portanto ainda na década de 80, tenha percebido que não valia a pena só ganhar ao Benfica. O poderio do Benfica era tão grande, trazido dos anos 60 e 70 até os anos 80, que o Porto, para se mostrar superior e para começar uma nova era no futebol português, teria que fazer dos confrontos com o Benfica uma superioridade de tal forma que deixasse abalada a nação benfiquista e projetasse o orgulho e a euforia nas hostes do Porto. Isso aconteceu com o Arthur Jorge em 86. Aí a supertaça ainda era menos relevante. Eu lembro-me, na altura, era um Benfica treinado por John Mortimer, praticamente o jogo ser encarado como um amigável, um jogo curioso ali a meio da semana. Ora bem, o Benfica tinha perdido, mais uma vez, na primeira mão no Porto, Não, tinha perdido, não. Tinha empatado 1-1. Até esteve a ganhar com o gol de Rui Pedro. Para aqueles mais antigos, lembram-se, Rui Pedro era um miúdo do Benfica loirinho que era chamado carinhosamente como Roménega da formação do Benfica. Portanto, o Jorge Mortimer tinha-lhe dado minutos. Depois, o Fernando Gomes, o lendário Gomes do Porto, empatou o jogo e levou-se esse empate para o Estádio da Luz. Ora, para desfazer esse empate, o Benfica levou um banho da bola numa noite terrível de Paulo Futre. Eu tive a oportunidade de assistir a este jogo e ter ficado espantadíssimo com a forma do Paulo Futre e como derreteu o Benfica. O resultado, como foi só por 2 golos de diferença, pode não ser considerado tão pesado, tão humilhante. Mas a verdade é que o Porto marcou 4 golos na Luz. Marcou o Madjer aos 36, o Futre marcou aos 57 e aos 70 e o inevitável Fernando Gomes aos 81. Isto, o Benfica respondeu com um golo diamantino aos 67, portanto já estava o Porto a ganhar por 2-0, e o Dito aos 88, já o Porto estava a ganhar por 4-1, deixou o resultado menos pesado para o Benfica, e por isso 4-2 nem foi assim um escândalo, não foi. Enfim, lá está, era levado um bocado como um jogo amigável. Lembro-me de declarações no fim dos jogadores do Benfica resignados a darem os parabéns ao Porto. Parece que o Porto levou aquilo mais a sério, mas está aqui a gênese, está aqui a declaração de intenção do Porto no que é que quer fazer daqui para a frente. Portanto, isto foi em 86. O que é que o Porto queria fazer dos jogos com o Benfica? Agora faço aqui um pequeno desvio e convido-vos então a andar ainda mais para trás nesta viagem das goleadas, para colocar a parte mais subjetiva deste podcast e partilhar aqui convosco a experiência no que diz respeito a goleadas. Ora, eu fiz-me sócio do Benfica em 1984, no princípio do ano de 1984, e passo a explicar porquê. Porque na minha família ninguém era associado ao Benfica e não havia aquela facilidade toda, nem aquela tradição toda de o menino nasceu, vamos fazê-lo sócio do Benfica. Isso nunca me aconteceu e, portanto, eu fui descobrindo o Benfica por mim. Em 84 eu tinha 11 anos e descobri, porque vivi muito perto do estádio, atraído pela grandeza do estádio, por aqueles holofotes maravilhosos que o Benfica tinha, pelo broá das noites europeias que se ia ouvindo logo de início, pelo benfiquismo do meu avô também, acabei, de uma forma muito natural, a frequentar o Estádio da Luz, primeiro com o padrinho da minha irmã, e depois nas noites europeias, com o meu pai tinha acesso à bancada central do Estádio da Luz e começou-me a levar porque viu o meu interesse. Ora, esta introdução serve para dizer que em 84 eu já ia à Luz regularmente, conseguia, desde 1980 eu conseguia ir à Luz entrando sem pagar e, portanto, não havia necessidade nenhuma de tirar o cartão de sócio. Para aqueles da minha geração, eu nasci em 73, acho que são mais ou menos a minha geração, sabem o que é que eu estou a falar. Era muito simples, a gente apresentava-se à porta do estádio e pedia para entrar com um sócio adulto e podia entrar como acompanhante e não havia problema nenhum. Até que em 84, já na época 83, 84, um dos porteiros, que até já me conhecia de ver lá todas as semanas, aconselhou-me a pedir aos meus pais para me fazer sócio, porque na altura já estava assim crescidote, já não era propriamente aquela criança pequenina, e assim o fiz. Se bem que os meus pais nem acharam assim uma ideia tão feliz, mas lá se conseguiu arranjar ali uma artimanha de ir para a natação do Benfica e tal, e precisar do cartão. E pronto, fiquei com livre passo para ver todos os jogos do Benfica. Até hoje, pago as cotas desde esse ano de 1984, sem interrupções. Apesar dos desgostos e das alegrias e por aí fora. Feito esta parte, para vos explicar, que o Benfica mostrou-me logo ao que é que eu ia em 1984. É só puxar o filme atrás, irmos para 21 de março, quartos de final da Taça dos Campeões, e isto um ano depois do Benfica ir a uma final europeia, e eu fui, tive o privilégio de ver toda a caminhada do Benfica no Estádio da Luz até à final da Taça UEFA, e portanto já estava habituado a estas grandes noites, mal habituado, claro, a estas grandes noites europeias, e parecia-me possível o Benfica eliminar o Liverpool, mesmo porque trazia de Anfield uma derrota por 1-0, e portanto dava para perceber que uma grande noite do Benfica na Luz, com o Benfica do Eriksen, conseguimos dar a volta ao Liverpool. Ora, o resultado final foi Benfica 1, Liverpool 4. Foi uma avalanche do Liverpool, foi uma varridela incrível. O Liverpool treinar por Joe Fagan, e aquilo teve um impacto em mim tão, tão grande que eu não me lembro, na altura, estava a ir para casa e estava a processar aquilo tudo, aquela derrota estrondosa. Estava a pensar, se alguma vez já tinha visto o Benfica perder um jogo em casa, que eu acho que não. Perdeu uma final europeia em casa, mas com o empate 1. Ou seja, perder já não era uma coisa expectável. Perder por 4 eu nem sabia que era possível. E, portanto, aquilo foi... Enfim, mexeu muito com a minha alma, acabar de me associar oficialmente ao clube. Nessa noite, só para relembrarmos, era o Benfica treinado pelo Eriksen, com o Bento na baliza, com o Nené, o Chalana, Manis, Carlos Manuel, Diamantino, Stromberg, Baixo Lopes, Álvaro, o Oliveira e o António Baixo Lopes, portanto, jogaram os dois irmãos Baixo Lopes, o Alberto e o António. O Nené marcou, pois claro, o gol do Benfica. E no banco ainda estava o Delgado, o Veloso, o Chel, que entrou ao intervalo, o Zé Luís e o Filipe Ovi, que entrou aos 58 minutos. Da parte do Liverpool, uma equipa que primeiro não acabou o jogo sem fazer substituições, e o 11 do Liverpool, e na altura isto para mim era tudo um mistério, porque não tínhamos a informação que temos hoje, e conhecíamos alguns nomes por causa da Taça de Inglaterra e por causa de outras eliminatórias da Taça dos Campeões. E o Liverpool, reparem bem, no 11 dizimou o Benfica. Grobler na baliza, lendário, Phil Neal, Lauresen, Alan Hansen, Alan Kennedy, Ronnie Whelan, Sammy Lee, Craig Johnson, Graeme Souness, que veio mais tarde a ser treinador do Benfica, Kenny Dalglish, Ian Rush. Portanto, vejam bem a qualidade da equipa de Liverpool. Ganhou 4-1, eu diria, hoje em dia, olhamos para este 11 com naturalidade, mas aquilo na altura teve um impacto gigante, e enfim, fez pôr tudo em perspectiva e pensar, ok, isto é uma exceção. Só que estávamos em 84 e, como eu já vos disse, 86 foi só 2 anos depois. E aqueles 4-2 do Porto ao Benfica, embora numa supertaça, já me faziam recordar aqueles 4-1 do Liverpool. E o Porto não era o Liverpool. E o pior estava para vir. É que, passado um mês, o Benfica vai ao Alvalade em dezembro e perde por 7-1. Aí sim, o primeiro grande trauma de todos os benfiquistas da minha geração. E eu lembro-me, foram dias seguidos, noites sem dormir e dias na escola, sei lá, das piores recordações que tenho da minha vida, de estar a digerir aquilo como se o mundo tivesse acabado ali. E os mais velhos, muito afetados com isto, diziam, calma, que isto é o Benfica, e vai haver uma resposta, o mundo não acaba aqui, estamos a meio da temporada. E de repente... passaram uns dias, pesarosos, mas passaram, eu fui ver este jogo, estávamos no princípio de janeiro, ou seja, mais ou menos 15 dias depois, nem foi um mês depois, foi para aí 15 dias depois, o Benfica recebeu ao Porto e ganha por 3-0 com 3 golos do Rui Águas. E aí ficou claro, ok, isto do futebol é mesmo assim. Pode haver uma noite negra, pode haver uma noite absolutamente inesperada. Ninguém vai para um estádio a pensar que vai ser goleado. Eu não fui para o Alvalade nessa noite a pensar que ia ser goleado. Ia numa excitação enorme, que era a primeira vez que via um derby ao vivo, com autorização dos meus pais, que me ofereceram o bilhete em jeito de prenda de Natal, porque isto era em dezembro. Enfim, todo esse contexto. Mas isto para vos dizer que quando chega o 7-1, já o Benfica tinha perdido 4-2 com o Porto em casa, 4-1 com aquele Liverpool. E, portanto, quando chega a 96, estas coisas já estavam mais ou menos resolvidas. Eu pensei, epá, isto foi atribulado, os meus primeiros anos de filiação no clube. Mas aprendi, por exemplo, naquele 7-1, o Benfica acabou campeão nacional e vencedor da taça exatamente contra o Sporting. Havia uma força na equipa do Benfica, uma maneira de dar a volta às coisas, que passava para a bancada e da bancada para o estádio, que passava a ser uma nota de rodapé. E ainda hoje o 7-1, para mim, é uma nota de rodapé, porque o Benfica foi campeão e ganhou a taça contra o Sporting, como tem que ser, e para resolver logo a situação. Se há malta que faz do 7-1 uma das melhores coisas da sua vida, isso já é uma questão de dimensão. Já não vou comentar isso. Agora a questão aqui começa em 96, com este 5-0 do Porto que eu há pouco expliquei, para passarmos, e eu queria acreditar que aqui tinha sido o auge do negativismo no Estádio da Luz, já tinha visto o Benfica perder por 4, Porto e Liverpool, por 5 achei que já era demais, ainda por cima uma noite de má memória em que se perdeu o Nuno Ferrari, um grande fotojornalista da altura, e quis pensar, bem, ok, isto já sei como é que é, já passei por isto antes, é respirar fundo, as coisas vão ser melhores, a gente há de chegar a nossa noite também e ter a oportunidade de nos vingarmos uma grande noite contra o Porto, só que os anos passavam e nunca apareceu essa noite, até hoje não apareceu essa noite. E, passados uns anos, 3 anos mais precisamente, o Benfica viaja até Vigo com um apoio descomunal de adeptos do Benfica, na terceira ronda da Taça UEFA 99-2000, portanto, 3 anos depois daqueles 5 do Porto, e o Benfica sai, corrido de Vigo, como se sabe, com uma pesada derrota de 7-0, lembrando que era o Celta de Vigo do Mostovoi, que tinha passado pelo Benfica, o Celta treinado pelo Vítor Fernández, uns anos mais tarde campeão do mundo pelo Porto, e o Joop Heynckes, que também campeão europeu, não sei se chegou a ser campeão mundial com o Bayern, mas um dos treinadores alemães com o maior currículo, na altura treinava o Benfica, só para percebermos o que é que estamos aqui a falar. O Vítor Fernández fez alinhar o Dutruel, o francês, na baliza, o Velasco, Cáceres, Djordjevic, o Juanfran Garcia, que marcou, o Makelele, que marcou, Carpine, que marcou, o Mostovoi também marcou, Jovanela, Gustavo Lopes e o argentino Mário Turdog também marcou, e portanto fez-se assim a história negra do Benfica nessa noite europeia. E entrou um tal de Benny McCarthy, que depois na Luz também marcou no empate 1-1. E este, que Benfica era este? Perguntam vocês em 99-2000. Era mais um ciclo novo que se tentava implementar no Benfica, já com João Vale e Azevedo como presidente. Tendo na altura Perdomo como diretor de Relações Internacionais, António Sala como vice-presidente, e uma equipa técnica liderada então por Joop Heynckes, que fez alinhar em Vigo um 11 com Robert Enke, Rojas, Ronaldo, Palmadeira, Andrade, João Vieira Pinto, Maniche, Kandorov, Calado, Nuno Gomes e Poborski. Ainda foram chamados Bruno Basto, o Tahar e o Chano. Estes foram os jogadores que levaram 7 em Vigo. Isto é 1999, ou seja, descíamos mais no orgulho ferido, e portanto, desde 84 a 89, a viagem já ia longa e isto era absolutamente inaceitável. E por isso, no dia a seguir, o Vale Azevedo montou o grande circo na Luz, obrigou o João Vieira Pinto a vir pedir desculpa à sala de conferências de imprensa. Bem me lembro, o Benfica depois faz um treino aberto num dos campos relvados secundários para obrigar os jogadores a serem insultados, humilhados pelos adeptos do Benfica que encheram o campo à volta. Portanto, foi assim que se tratou esta goleada, que teve realmente proporções. Os jogadores tiveram mesmo sentir a ira dos benfiquistas. E nós, entre nós, não é? Enquanto recuperávamos destas maleitas, pensávamos, não, isto terá sido o ponto mais baixo do Benfica. Já levámos 5 do Porto, agora levámos 7 do Celta. Isto acabou, não volta a acontecer. Portanto, isto é em 99 e não era expectável que voltasse a acontecer tão cedo. O problema é que em 2008, portanto, 9 anos depois, voltou a agitar-se o fantasma das goleadas, descurando um pouco as presenças europeias. O Benfica foi em novembro de 2008 até ao Pireu jogar com o Olympiacos para a Taça UEFA, na fase de grupos, e foi corrida um 5-1, que é absolutamente inaceitável. O Benfica do Quique Flores contra o Olympiacos e o Ernesto Valverde. Na altura, isto era um Benfica, portanto, estamos a falar da época 2008-2009. Tinha como presidente já Luís Filipe Vieira, que já estava há uns anos à frente do clube, e nas notas como dirigentes que figuram nessa altura estava Rui Costa como diretor desportivo, João Gabriel, diretor de comunicação, Manuel Vilarinho como presidente da Assembleia Geral, e Domingos Soares Oliveira e Silvio Servan como vice-presidente. Foi este Benfica que acabou por recuperar o fantasma das goleadas. Foi 5-1. O Benfica alinhou nesse dia, de Quique Flores, já o disse, com Kim na baliza, Maxi Pereira, David Luiz, Sidney e Jorge Ribeiro, Biniá, Yebdá, Ruben Amorim, Reyes, Nuno Gomes e Soares. Ainda foram um jogo o Cássio Martins, o Balboa e o Reta. O gol do Benfica foi marcado por David Luiz aos 33 minutos e na altura já o Benfica perdia por 3-0 porque o argentino Galetti tinha feito um gol logo no primeiro minuto. Depois o Paçoğlu, o central do Olympiacos, fez o segundo gol e o Diogo, brasileiro, tinha feito o 3-0 aos 24 minutos, viria a avisar aos 53 e Bellucci, outro velho conhecido do Benfica, também fez o seu aos 44. Ou seja, mais uma noite de pesadelo, isto em 2008. E aqui soou o alarme para, entre benfiquistas, tentar passar a mensagem à direção, aos adeptos, à equipa técnica, que estávamos ainda traumatizados com goleadas dos anos 80, nos anos 90, não queríamos que isso voltasse a acontecer. Pois bem, lembram-se de eu ter dito que o Porto percebeu perfeitamente que nunca poderia perder por muitos com o Benfica e sempre pudesse, deveria carregar sobre o seu rival. Ora, 7 de novembro de 2010, já estão a ver o que é que vem aí, não é? Jogo do aqui para o campeonato, que é um jogo já bem mais importante e mediático, jornada 10 do campeonato desse ano. Isto depois de uma época em que o Benfica foi campeão de forma categórica com o Jorge Jesus, que é a época 2009-2010, e até diria, nessa época, Jorge Jesus tinha recuperado o futebol do Benfica e devolvido o orgulho aos adeptos do Benfica, da maneira como o Benfica jogava, um futebol ofensivo, goleava muitas vezes, mas faltava dar aquele passo que era, e se com o Sporting nos derbys a coisa foi sendo construída de uma forma pacífica, o Benfica superiorizava sempre ao Sporting, ou quase sempre, com o Porto ficava então aquela desconfiança. A desconfiança ficou da época em que o Benfica é campeão, em maio, que deveria ter sido campeão no Porto e não o conseguiu fazer. Acabou até por perder 3-1, com o Porto com menos 1. E aí nasceu a resistência do Porto, que limpou logo a supertaça a abrir a temporada e desejosos receberam o Benfica para mostrar quem manda nessa noite de novembro de 2010, Porto 5, Benfica 0. Mas reparem a qualidade do Porto de Vilas Boas. Elton na baliza, Sapo Naru, Maicon, Rolando e Álvaro Pereira. Depois Guarín, João Moutinho, Bellucci, Hulk, Varela e Falcão. Olhamos aqui para Falcão, Hulk, João Moutinho. Enfim, o Guarín é um Porto já mais de acordo com aquele Porto que nós nos habituámos a ver sempre forte. Ainda entrou o James Rodrigues, e que até assistiu, o Ruben Micael e o Walter. Aqui um erro de casting do Porto, mas que ajudou à festa e tem isto no currículo. É o Porto André Vilas Boas contra o Benfica de Jorge Jesus, que optou então por uma equipa com um equívoco David Luiz no lado esquerdo, na altura para parar o Hulk, deu um mau resultado. Roberto na baliza, Maxi Pereira, Luizão, David Luiz e Sidney. O Luizão foi expulso aos 66 minutos. Fábio Coentrão, Javi Garcia, Pablo Aimar, Carlos Martins, Sálvio e Kardec na frente. Foram ainda a jogo o Roderick e Ruben Amorim. Ou seja, e o Gaetan ainda entrou. 5-0, numa altura em que já não se falava de goleadas. Uma nova geração descobriu o que é ser goleado pelo Porto, a minha já sabia o que é, mas aqui com uma novidade de ser no Porto, ser no Dragão, e a contar para o campeonato. E portanto ficámos a pensar, epá, já não estávamos à espera disto, isto afetou bastante esta época. Já disse, o Benfica até reagiu relativamente bem com uma série de vitórias, mas já não conseguiu salvar nada. Penso que ganhou a Taça da Liga este ano, não tenho a certeza, mas enfim, absolutamente relevante naquele panorama. E portanto, já temos aqui uma coleção de vitórias, a que temos de vitórias gordas do rival, que tivemos que aprender a viver com elas e a ultrapassá-las e a voltarmos mais fortes. E depois disto, o Benfica voltou a ser campeão e voltou a ganhar no Porto e voltou a ganhar na Luz. E portanto, isto é pontual, mas é preciso saber ultrapassar. E parece-me que os anos passam e ciclicamente voltamos a este ponto de miséria e ponto de humilhação. O Benfica não consegue, independentemente do presidente, do treinador, da equipa técnica, dos jogadores, o Benfica cai sempre ciclicamente neste buraco. E se em 2010 não era expectável, se em 96, num jogo da Supertaça, enfim. Não foi assim tão levado a sério. Em 2024 é a surpresa total. Como é que é possível chegarmos a princípio de março de 2024 e repetir-se um 5-0 com golos de Galeno, que é um bom jogador, Bissot, Wendel, Pepe e Dani Namazu. Que se não estamos a falar propriamente dos craques que falámos anteriormente. Isto é mérito, claro, do Sérgio Conceição, é de mérito de Roger Schmidt, mas aqui o caso ainda é mais estranho, é que o Roger Schmidt levava duas vitórias seguidas sobre o Porto e tinha ido ganhar no ano anterior ao Porto, o que não é propriamente o que tinha acontecido com o Paulo Autuori, ou com o Jorge Jesus, ou com o Mortimer naqueles 4-2 que o Benfica perdeu. Não é bem a mesma coisa. É um Benfica que é campeão, que já tinha mostrado superioridade contra o Porto. Isto é absolutamente inesperado. É um 5-0 que vem do nada. Ninguém está à espera disso. Mas o que se pede é que o Benfica reaja à altura e com elevação e não em blackout, não em meter a cabeça na areia e fingir que não aconteceu nada e esperar pelo próximo jogo. Isto é, acho que parece-me que é pacífico esta análise. Acresce a isto o facto de o Porto, nos últimos anos, conseguiu ser campeão duas vezes na Luz. Uma, há muito pouco tempo, portanto, nos últimos 3 anos, o Porto conseguiu golear o Benfica por 5 novamente no Dragão, conseguiu ser campeão novamente na Luz. E isto eram coisas que nós pensávamos que tinha ficado para trás, tinha sido um apontamento na história, tinha sido algo, uma curiosidade negativa, horrível, na história do Benfica, mas tinha ficado para trás. Não, não, repete-se a história. Isto é absolutamente assustador. Aquele campeonato que o Porto ganhou na Luz e que o Benfica reagiu acendendo a rega, apagando as luzes, este ano o Benfica reage um bocado como um blackout à volta do clube. O que é assustador é que fica a ideia de que o Benfica voltou a perder por 5-0 e que não será a última vez que isto acontecerá. E eu tenho aqui uma data para vocês, como disse no princípio do episódio. 2038 é a minha aposta, porque estabelecemos aqui um paralelo de goleadas e isto está a acontecer de 14 em 14 anos. Aconteceu em 96 na Luz, aconteceu em 2010 no Porto. E voltou a acontecer em 2024 no Porto. Ou seja, de 14 em 14 anos, o Benfica tem que levar 5 do Porto, uma tradição que começou em 1996. E, se cá estivermos todos em 2038, não vos aconselho a comprar bilhete para esse jogo, porque pode estar aqui montado uma tradição e um ritmo que não me agrada nada. Mas. Se não for em 2038, acho que todos estamos a perceber que a primeira oportunidade vai voltar a acontecer. E o Benfica não pode viver com este fantasma, porque alimenta isto. E reparem, eu não estou a falar no impacto imediato agora. O impacto imediato agora é mínimo. Eu acho que o campeonato este ano vai para o Sporting, já o ando a dizer há muito tempo. O Benfica tem que conseguir o segundo lugar para depois lutar para entrar na Liga dos Campeões. Neste momento corre o sério risco de haver um amasso mental, coletivo, psicológico, que possa levar o Porto a lutar por este segundo lugar. De repente o Porto ganha uma vantagem em confronto direto, portanto tem que esperar que o Benfica perca dois jogos, o Benfica ainda tem que ir ao Valado, recordo, mas que perca dois jogos e o Porto ganhando os jogos todos pode ir ao segundo lugar. Isto está em cima da mesa. Também é verdade, se o Sporting perder pontos e o Benfica ganhar todos, pode ainda lutar pelo primeiro lugar, mas nesta altura o Benfica no campeonato, a posição é clara. É manter, assumir que isto não correu bem, manter o segundo lugar, tentar recompor-se, tentar arranjar. Estamos em março e não há um 11 absolutamente definido, nem uma maneira absolutamente definida na maneira de jogar do Benfica. O Benfica tem rapidamente recompor-se, tentar fazer de um jogo em abril com o Sporting para a Taça de Portugal uma grande noite que salve um bocado todos estes desaires de 2024 e que meta o Benfica novamente no Jamor e olhar para a Liga Europa com outros olhos, com olhos mais golosos, com olhos mais ambiciosos e tentar superar então este Rangers, sabendo que vai ter que ter uma grande noite aqui na quinta-feira para conseguir um resultado que lhe dê algum descanso para a viagem à Escócia, porque depois vai ser um inferno no estádio do Rangers em Glasgow, e que geralmente esse inferno funciona muito a favor da equipa da casa e que se motiva e que pode muito bem ultrapassar o Benfica. É este o sítio onde o Benfica fica após esta viagem às goleadas. Perder por 5-0 é mau, não saber reagir a isso é que é grave. Como vêem, já tive muitas derrotas do Benfica inesperadas, humilhantes, horríveis. E nunca deixei de pagar cotas, nunca deixei de ir ao jogo a seguir. Eu fui à segunda mão do Benfica Celta. Isto, nas horas a seguir ao jogo, é horrível, cada um faz o luto à sua maneira. Agora, temos é que dar o exemplo. O clube não pode parar, o benfiquismo não pode parar. E, das duas, uma, ou desistimos, e aí acaba o podcast, acaba o meu espaço público na BTV, onde ainda ontem estive presente a falar do jogo, sem problema nenhum, encarar de frente o que se passou. E no dia que isso acontecer, dedico-me a outras coisas, dedico-me, perco tempo com outras coisas e dou prioridade a outras coisas. Confesso que hoje em dia, o facto de ser o primeiro 5-0 que não vi ao vivo, que foi o que aconteceu neste domingo, tem a ver com a parte profissional, e se calhar há uns anos era impensável aceitar um trabalho que me fizesse perder jogos de Benfica, mas a vida é mesmo assim, as oportunidades também aparecem cada vez menos e só uma vez, e portanto temos que ser coerentes, temos que ser também inteligentes nesta gestão. Custa o mesmo estar em Alvalade ou estar no Dragão e ver a equipa a jogar mal ou estar a seguir aquilo à distância. Custa o mesmo. O pedido de desculpas que foi apresentado aos adeptos do Benfica que foram ao Dragão tem que ser extensível a todos que estiveram um pouco por toda a parte do mundo, à sua maneira, a viver estes jogos. O que se espera na nação benfiquista é que isto tenha sido uma nota de rodapé, e até possa funcionar como em 2010, num virar de página, e agora o Benfica partir para uma série de bons resultados, mas há a séria possibilidade disto afetar o curto espaço de tempo que falta até ao fim da temporada. Parece-me que há que começar a juntar os cacos, principalmente olhando para dentro, isto parece-me a mim essencial, e saber perder. É muito importante saber ganhar, é muito importante saber perder, é muito importante encarar a realidade tal como ela é, e é muito importante perceber que noites como estas, que doem muito, não se resolvem voltando as costas e a moar e desaparecer, dar a cara, continuar e aparecer já na quinta-feira para o jogo com o Rangers, porque acho que foi mais inglório ir ver o Benfica Celta da segunda mão do que ir ver agora um Benfica Rangers que pode abrir um novo capítulo, um novo ciclo. Agora que isto foi estrondoso, inesperado e, de certo ponto, inaceitável, lá isso foi. Foi a viagem pelas goleadas do Benfica dos últimos 40 anos, enquadrar esta goleada no espaço de tempo que tem acontecido as goleadas com o Porto, lamentar o facto do Benfica nunca, desde que sou sócio do Benfica, ter conseguido responder a uma goleada, já não espero nada nesse sentido, porque percebi com o rival Sporting é fácil de responder, é fácil vingar, é fácil rir das noites más e apresentar muitas mais noites boas. Com o Porto é o contrário, e de uma forma até, enfim, desapontada, temos que assumir que é mesmo o contrário. Eles vão continuar a golear, nós vamos continuar a celebrar vitórias curtas, mas é assim, foi o Porto que começou a ser construído nos anos 80, à nossa frente, não quisemos acreditar logo, estavam lá os sinais todos nas supertaças, passados uns anos passaram para os campeonatos, e enfim, gostava imenso que o Benfica tivesse a força e a mentalidade de perceber isto, assimilar isto, encarar isto de frente, e tentar trabalhar para ser mais forte e um dia, quem sabe, retribuir todas estas humilhantes derrotas que têm acontecido ciclicamente. E como viram, pensem nisto: 96, 2010, 2024, vamos evitar 2038. Temos todos essa missão, ficam já aqui avisados. Forte abraço, boa semana, porque para a semana seja melhor. Abraço.